Olá, seja
Olá.
bem-vindo ao podcast. Nossa, eu ia falar podcast séries, etc. Valeu. O podcast legendado, Legendcast, Tapacast, Kreutor e.
Quem te ouviu? Quem TV?
Ó, a gente tá muito assíduo, né? O nosso trabalho de
Você
podcast
viu?
também.
Já tipo 3 semanas seguidas.
Terceiro seguido.
E aí
Tudo bem
o
que, meu, não sobrou nenhum leitor no meu blog depois que eu fiquei um ano sem
É, depois
postar,
do
mas.
hiato, né?
Mas, enfim, para você, três leitores que ainda comentam, esse podcast é para você, pro seu coração. E hoje nós temos um super. Ah, eu sou Cláudia Kreuter, está falando outra, é o Bruno Tapajós.
O outro. Mais respeito, pô.
Então se apresenta.
Eu sou o Bruno Tapajós, o outro.
E nós temos um super convidado especial, uma celebridade, o homem, o mito, a lenda, Bruno Carvalho, do Ligado em Série.
Olá, gente, tudo bem?
Ligado em série, ficou um tempinho fora, né? E voltou. Quando que voltou, Bruno? Faz 2 semanas?
Ah, tem umas 2 semanas, tava em hiato também, igual o legendado. Aí o legendado voltou, falei, não, não posso ficar atrás, não, tem que
Mas
voltar
o
também.
Bruno volta com 50 mil seguidores, eu
É,
volto
30
com.
mil seguidores no Twitter, ele faz um post de Glee, tem 140 comentários.
Meu, vou fazer um post xingando o Glee. Eu tô precisando xingar alguma coisa. Acho que acabou Lost. Acho que eu vou xingar Glee. Vou xingar Glee.
Mas é só quando xinga Glee mesmo, porque tá com blog,
Mas
comentário
tem
em blog. Hoje...
trauma, né?
É, tá, mas tá fraco comentário em blog. Hoje com Twitter, Facebook, o pessoal agora só quer saber de dar like, dar
Não é
retweet.
só isso. Tá fraco o mundo das séries. Assim, a gente não tem o que falar bem o que xingar, né?
É, mas tá voltando. As séries estão melhorando agora.
Ah, não sei,
Tô
não.
botando
Não sei,
fé.
não. Neste podcast, O Mundo das Séries em Crise. Os dramas, as comédias, as dramedies. Já me tem todo um roteiro preparado. Você
É,
vê que a gente
mais ou
está
menos.
desmirando.
Eu tentei preparar um roteiro direito, mas não, Claudio, acho que mata a espontaneidade do podcast e tudo bem.
Mentira! Então vai, vamos pelo roteiro do Bruno.
Na verdade, eu
Bruno.
passei a semana inteira montando um roteiro. A Cláudia pegou e jogou no lixo.
Você não presta!
É.
Ela teve um ataque de diva, igual a celebridades do ego.
Você é um lixo, Bruno
Olha o que eu
Tapajós.
faço com seu roteiro. Ela rasgou bem devagar na minha frente. Assim. E eu caindo
Depois eu
escorrendo
fiquei,
uma
não.
lágrima.
Você me deu o roteiro, eu falei. Olhando para os lados, assim, sabe?
É tipo.
Parabéns. Parabéns, parabéns. Olha lá.
A
Olha lá,
palma
Kiefer,
lenta e
gatinho.
irônica.
Bate palma com suas patinhas pro Bruno. Ele sabe seu roteiro.
Mas então, o meu roteiro, não sei se vocês querem seguir ele agora, ele começava com o ranking de séries
Isso,
de comédias. O que que foi?
Nasta. Nasta, eu tô comentando.
É.
É pro Bruno. É isso aí. Tá bom, ok.
Tá, a gente já entendeu, Inácio.
Ranking de comédia.
Como ficou o seu ranking de comédia no fim, Cláudio?
Então, no fim, depois você viu o Bruno Carvalho, BC, esse,
Eu
o
vi.
Community 21?
Sim.
Então, depois desse, e no centésimo episódio de Thirty Rock, que foi bem legal, mas assim, frente ao Community 21, ficou bem atrás. Frente, bem atrás. Meu primeiro colocado vai para Community. Meu segundo colocado, Thirty Rock. Meu terceiro, quem era, mano? Parks
Parks
and
ou Modern Family?
Terceiro é Parks.
Recreation. Parks. Eu vi quatro só e tá melhor do que toda a temporada de Modern Family, infelizmente.
É.
Quer dizer, enfim.
Não, o mais louco foi que o Community, esse dos flashbacks, e o Thirty Rock passaram no mesmo dia. E tipo, o Community fazendo uma paródia absurda desses episódios de clip show, né? Que eles pegam cenas velhas e fazem um episódio novo. Só que no caso do Community não foram cenas velhas. E o Thirty Rock fez um episódio de verdade, daquele jeito.
Inexistentes, foi muito bom. Não, o Thirty Rock foi legal. Eu gostei de ver os flashbacks. Mas aí depois você viu do Community assim, detonou de um jeito.
É.
A Community tá em outro nível, né? Então tem um tempo que eles vêm numa sequência de episódios
Mas eu
absurda.
acho que eles estão. Não, eu discordo. Eu acho que eles vinham numa sequência de episódios chatinhos. Não chatinhos.
Pro nível,
Normais,
né?
assim. Não eram de chorar, de dar risada.
Não,
Eu
esse.
acho que o Community tá em outro nível.
Não, é que eles experimentam, fazem outras coisas. Às vezes tem uns episódios que eles nem querem que seja tão engraçado. E tipo, você tem que embarcar na da série, assim. Mas você for
Não,
esperando
quase
pra chorar de
todos,
rir toda
assim.
vez, você não
Eu acho que
vai.
nunca achei um episódio ruim. Eu achei o piloto mais ou menos, mas o finalzinho do piloto já salvou e eu acho que eu nunca achei um episódio ruim. Mas esse dos flashbacks foi sensacional.
Que assim, começou essa segunda temporada, muita gente, esses episódios temáticos, eles são sensacionais, mas eles mudaram um pouco a cara da série em relação à primeira temporada, né? Tipo, é. E muita gente não gostou disso. E eu não entendia, pra mim, meu, a segunda temporada tava melhor. Aí chegou no meio da segunda temporada, começou a dar um cansaço da série, que eu não sei o que foi direito. Mas esse episódio, cara, se bobear, é o melhor ou o segundo melhor da série, e é o mais engraçado da série pra mim.
Eu ria tanto que eu tinha que voltar pra eu, tipo, eu perdi a risada com o som da minha própria, eu perdi a piada com o som da minha própria voz.
Mas, Cláudio, o que eu acho bom de Community, e que é diferente até de 30 Rock, de The Office, Parks and Recreation e tudo mais, é porque é muito específico, é aquele grupinho de estudos, e eles conseguem sempre colocar uma história absurda lá dentro, é zumbi, é o combate de paintball, é a massinha, eles conseguem fazer uma coisa muito diferente, mas sem ser muito nonsense, igual 30 Rock. Ou seja, 30 Rock tem horas que eles ultrapassam toda completamente a barreira do nonsense. E Community não, eles mantêm naquela linha assim.
Mas eu amo
30
Rock ser 100% nonsense.
Claro, não, eu também.
Eles são nonsense
ótimo.
Com muitíssima inteligência, assim.
Sim, não, assim, 30 Rock, basicamente, tem episódio de 30 Rock que são episódios com atores de Family Guy, assim, de uma família da pesada. É naquele nível de absurdo, assim, com...
Não, piados... esse centésimo foi assim, tipo, o Jack velho, Jack super velho, com...
O Community, por mais absurdo que seja, eles mantêm uma realidade nos personagens. Assim,
exato, né? Eu acho isso muito bom também. Eu não discordo que The Rock é ótimo fazendo isso, mas que o Community conseguiu extrapolar sem entrar pro nonsense total. Você acredita que aquilo lá tá acontecendo, que aquilo poderia acontecer numa
temporada. Não, verdade. Todos os flashbacks absurdos fazem sentido na série. E me dá uma alegria imensa saber que foi renovado pra terceira temporada.
Ah, é? Nossa, já pensou se, tipo... Só faltasse dois episódios pra acabar a Community pra sempre?
Nossa,
pra...
Cara.
Como é que tá seu ranking, Bruno?
Meu ranking, ele é Community, Parks and Recreation em segundo, depois 30 Rock, e aí complica, porque, meu, eu tô achando Modern Family bem chato, eu não tô curtindo The Office.
Você tá vendo It's Always...
Oi?
It's Always Sunny em Philadelphia?
It's Always Sunny acabou a temporada faz um tempo já. Tá no hiato. A última temporada foi sensacional, tipo...
Acesso o calendário de séries, Cláudia.
Ah, sorry.
Alguns sites se preocupam em manter esse tipo de informação atualizada.
Ele tá me tratando igual ele responde pra galera do Twitter. Acesse o calendário de séries.
O que mais que tem? How I Met Your Mother eu tô quase alcançando, mas eu não tô gostando.
Gente, How I Met Your Mother... Alguém perguntou pra mim no blog se eu esqueci. Eu esqueci. Eu parei no meio da terceira temporada e esqueci de ver. Pode ser o que for, mas se eu esqueço de ver uma série, porque ela não tá boa.
É ao contrário, do que...
A vida, o trabalho, etc. Mas se eu esqueço, assim, eu não lembro mais que existe algum problema comigo, com a série.
Putz, sabe qual que é o teu quarto lugar e o Bruno vai querer me matar através do Skype? Cougar Town.
Não.
Gente, todo mundo... Eu acho que eu vou ver Cougar Town. Vou baixar tudo.
Cougar Town é uma série monga.
Mas todo mundo fala que quando você assiste um aleatório, é imbecil. Quando você assiste todos, é cheio de piada interna...
Cougar Town, ele começou aquela série horrível que, meu, não dava pra assistir, só que ela é do criador de Scrubs e tal, que eu adorava Scrubs, então aí eu fui dando umas chances com o tempo. O que a série virou é Scrubs sem todas as coisas que faziam Scrubs ser legal. Mas
eles
o que sobra...
zoaram que não tem mais nada a ver com Cougar Town, né?
Não, tipo, às vezes tem várias piadas. O título toda vez muda o que tá escrito em cima, que devia ser outro título. E tem umas piadas internas, assim, tem uma mulher, uma personagem que era da primeira encarnação de Cougar Town, que é uma cougar, e ela não tem mais nada a ver com a história, às vezes ela aparece só pra deixar claro que a história não é mais aquela. Mas, mesmo assim, muita gente vai ver a série do jeito que ela tá hoje e não vai gostar, porque é uma estupidez
não, mas
completa.
Eu acho que eu vejo todos, porque assim, ó, eu sempre vejo Cougar Town, porque assim, eu gravo 30 Rock e Community do Sony, agora não, porque o Sony tava muito atrasado e eu resolvi... Pedi ao Paul, o Torrent. Mas aí sempre grava, tipo, 2 minutos antes de começar, eu boto pra gravar pra não ter erro. E aí sempre passa aquele finalzinho de Cougar Town. Eu sempre tenho a sensação de que é uma piada boa, mas eu não entendi porque eu não vejo a série. Sabe?
Provavelmente.
Estão dizendo que ela melhorou muito nessa nova temporada.
Eu entendo. Porque, e a Mônica continua horrível, ela continua gritando.
A gente
só que agora eles bombaram totalmente assim, os outros personagens, virou uma série de elenco, assim, não tem mais.
Eu gosto daquela mina de Popular, ela é legal, né?
É, não, fazia Popular. Fazia?
Fazia, lógico que fazia.
A Busy Phillips?
Uhum.
Ela fazia Dawson's Creek.
Aham. Uhum. Eu falei, aham, uhum. Ah, é? Ah, confundi. Igual a menina falou, Ham.
Ham.
O Abed gosta de Cougar Town, então deve ter uma coisa boa ali.
Aí, tá vendo?
É, exatamente.
É, mas eu não sei, eu não vou defender muito, não recomendo necessariamente. Assim, você via. Pra quem via
Scrubs.
Mas ela
tava no desse jeito, né?
E gostava das piores partes, eu acho que Cougar Town pode ser uma série.
Explica a piada do Abed com a capa.
É o The Cape, ele tava
imitando o The Cape.
The Cape.
Sabe
aquela
série The Cape?
NBC, que passa no Universal Channel, foi cancelada.
Já, sobre já... o que é?
É sobre um super-herói.
Super-herói que tem uma
que
capa.
Uma capa.
Faz tudo com a capa. E a capa dele é poderosa também. Não sei, eu imagino que seja.
Eu
nunca vi um episódio de Cape, mas imagino
não.
Que seja assim.
O que eu entendi, que eu li por aí, é que a capa dele absorve as coisas. Então por isso que ele absorve o almoço do Jeff na hora que ele tá...
Ou então ela deve movimentar as coisas. Ele deve fazer alguma coisa.
Se alguém
capa,
aí assistiu The Cape, porque eu não tive coragem...
Escreve aí embaixo o que é.
Esse que é o negócio. Quanto mais você assiste, eu sempre falo isso... Eu acho que a gente ri metade do que a gente conseguiria rir em Community e 30 Rock. Deve ter, assim, o dobro de referências que a gente não entende a piada.
É mesmo. Mas o The Cape, o negócio, o legal do Community zoando The Cape foi porque ela foi cancelada e no começo a Bé tava lá, louco com a série, achando que ela ia... Não, vai ter 5 temporadas e mais
um filme.
Aí
O Jeff...
O Jeff gritando lá, não, vai não, já, essa porcaria vai ser cancelada.
Mas eu acho que quando eles gravaram não tinha sido cancelado ainda.
Não tinha, mas já
tava,
tinha,
né? Todo mundo viu o piloto e falou, meu, isso não vai durar.
Já tinha reduzido a quantidade de episódios, já tinha sido lançado em DVD, eu acho, já como série completa. Ainda não foi cancelada até.
É,
porque eles lançaram em DVD escrito a série completa, então a gente já presume que tá cancelado.
Aliás, tudo bem, eu tô mega atrasada, eu vi tipo 3 episódios na vida, mas eu gostei muito. E The Middle, eu quero que entre no meu ranking.
É bom, não é genial não.
Pô, eu adorei, eu achei o molequinho genial.
Ó, duas séries que eu tenho certeza que se eu assistisse eu ia gostar é The Middle e Raising Hope. Mas
Raising Hope, já vai pedir ao Paul Torrent e vou tirar o caso, porque eu lembro que eu adorei o piloto... E aí a vida deu muitas voltas e eu abandonei.
The Middle é muito família, entendeu? Ela é mais família que Modern Family. Então, assim, tem horas que cansa.
Ah, mas é
um
legal,
pouco.
Mas só piadinha. Eu lembro do piloto que tinha piada, tipo, eles botam um bebê na cadeirinha no carro e esquecem de prender com o cinto.
É a comédia mais família que Modern Family, mas é aquela família bem classe média sofre, entendeu?
Não, então, The Middle ou Modern Family?
Oi?
Bruno, de que série você tá falando? The Middle?
The Middle.
Ah, The Middle.
Não, The Middle é muito
conhecido. Ah, tá. Ah, não, sim. É família total. Pai, mãe, 3 filhos. Sim, concordo.
Eu boto Modern Family e entra no meu ranking na quinta posição, porque eu fui meio duro com a série e ela ainda me faz rir.
Meio duro.
Ela é sempre agradável.
Eu me arrependi
um pouco. Exatamente. Nunca tem um episódio que você fala, meu, que bosta. Mas, assim, na primeira temporada, a gente ria no nível de Community.
É, tinha uma disputa, né? Essa semana. Qual série vai ser mais engraçada? Community ou Modern Family?
Exatamente.
Hoje não tem mais isso.
Até porque Terry Rock tava na quarta temporada, que foi meio fraquinho.
Foi ruim,
Mas o Mod Community...
Mas agora, é legal. Você... mas não é mais aquela coisa. Porque eu acho que os caras fizeram, assim, os personagens muito... com piadas específicas. Então, tipo, Manny é o pré-adolescente latino. A Glória é a latina meio sem noção, expansiva. O casal de gays, tem um é meio travado, o outro é expansivo, e como trata a filha? Aí os 3 filhos do Phil são meio iguais. O Phil é bobão, a Claire é... Aí fica aquela mesma coisa, sempre os caras não têm mesmo.
Eu tenho uma teoria boa sobre isso. O que eu acho que Modern Family viveu em, tipo, um ano, o que a maioria das comédias leva 6 ou 7 anos pra acontecer. Que os roteiristas, eles começam a ver o que funciona. E aí eles veem, isso é engraçado nesse personagem. E começam a apertar aquela tecla, sempre. Tipo, no começo é legal, mas aí depois fica cansando. Tipo, é que nem Friends na 8ª temporada. Tipo, os personagens tinham uma característica.
Exatamente. É tipo, a Mônica entrava gritando.
O Joey era burro.
O Ross ficou completamente caricato.
O Ross virou uma débil mental.
Exatamente.
E, tipo, os personagens vão perdendo aquilo.
Eles testaram tudo na primeira temporada, por isso que foi tão boa.
É que, assim, o elenco de Modern Family é muito genial. Aqueles caras... O cara que faz o Phil, ele salva praticamente qualquer piada.
Ou
só do jeito que ele fala.
Ah, é Damages. Eu tava em Damages. Na segunda temporada de Damages.
Um papel sério?
É.
Eu vi ele fazendo um papel sério num filme. O que era?
Engraçado.
Nossa, eu não lembro.
Não, deve ter um monte de gente dessas séries novas que tiveram em séries passadas. Assim, só que a gente não prestava atenção porque era gente desconhecida. Tipo o Sr. Chang. Qual série que eu falei que ele era?
O Sr. Chang, ele faz um juiz. Não, é um juiz.
Ah, não. Boston Legal, não. Ele é tipo um policial que vai depor... Em Boston Legal. Acho que na quarta temporada.
É, não dá pra levar a sério. Depois que você vê ele de sunga, besuntando em óleo.
Eu gosto muito do juiz.
Eu falei, esse é um episódio que tem o Sr. Chang de sunga, besuntando o corpo de óleo, com 30 segundos de episódio. Não dá pra ser ignorado pelo Emmy, desculpa.
Não, ela é muito afiada. É a comédia que tem um humor mais afiado atualmente, a Community. Não tem jeito.
Mas o que você ia falar? Que você gostou, Bruno?
Não, eu sempre gosto de pegar as referências de séries, ver o que é principal em uma, já foi coadjuvante na outra. The Good Wife tem muito coadjuvante.
Nossa, eu adorava fazer isso. Era meu passatempo favorito, era ver quem que já foi um quem em séries, fez aparição.
Depois ir lá no IMDb, conferir.
É.
Ó, meu ranking. Primeiro lugar, Community disparado, não tem jeito. Segundo lugar, Parks and Recreation. A comédia começou fraquinha na primeira temporada, na segunda deslanchou.
Na primeira temporada, aliás, se você tá ouvindo a gente e vai querer procurar Parks and Recreation, esquece a primeira temporada, que é ruinzaça, e aí na segunda que conta.
Mas ela é pequenininha, tem 6 episódios.
É. O último episódio da primeira temporada é bom, foi quando eu falei, meu, essa série pode ser boa.
É.
Que é um show de música lá da banda.
Eu primeiro e segundo e falei, putz, cagaram.
Parks and Recreation, pra mim, ela superou todas as outras. Ela é sempre agradável de ver. Ela tem também humor afiado. Ela tem ótimas referências. Os personagens sempre estão surpreendendo. Não, eles não ficam presos naquele estigma. O Tom, tô gostando muito do Rob Lowe.
Não, e a série é feliz, né? Você termina de ver, você sente fé na humanidade depois de ver a série.
O carinha do Party Down também, apesar de que eu acho que ele deveria ter ficado em Party Down, ele saiu.
Ah,
assim,
eu gosto acabou. Dele. Ai, que
mas ele tá ótimo também, mas eu preferi ele em Party Down.
O Adam Scott, né?
É. Primeiro, Community. Segundo, Parks and Recreation. Terceiro, 30 Rock. Quarto, The Office. Aí vem o Abismo. E aí entra How I Met Your Mother e... How I Met Your Mother e Modern Family. Eu acho que tem um abismo entre as séries da NBC e as outras comédias que estão na televisão. E de outras comédias que eu gosto, que são as comédias não tão comédias, né? As comédias não sitcom, eu tô adorando United States of Tara, essa nova temporada, tá excelente.
Eu comecei a ver, mas a segunda temporada foi excepcional.
Né? Foi
e Nurse Jack.
Nurse Jack não dá pra ser comédia, né?
É classificado assim. E o United States of Tara também não, se você for olhar. Ela tá muito junto de Nurse Jack. Mas eu achava Nurse Jack melhor. Só que essa temporada, terceira temporada, United States of Tara tá dando um banho em Nurse Jack. A Toni Collette tá excelente. E essa nova... Eles fizeram um novo rearranjo entre ela e os alters dela. Tem o Ed Izzard, do The Riches, que tá fazendo uma participação muito legal com o professor que tá ajudando ela, e o cara não acredita que ela tem problema, ele acha que ela não tem o distúrbio de múltipla personalidade. Uhum. A série tá fantástica. Pra mim, essas comédias deveriam até estar mais pra frente, só que elas não
são. É diferente, exatamente. Tinha que ter um termo.
E tô aguardando muito a volta de How to Make in America.
E outra que eu preciso ver que todo mundo recomenda.
É voltar. E Entourage,
eu tô doido. Leitor, se eu vi isso, manda pra mim no comentário.
Última temporada de Entourage, né?
Entourage, oitava temporada.
Ah, Entourage é a série que eu não consigo gostar.
Eu também. Eu vi duas temporadas inteiras e falei, puta, isso é pra mim.
Eu também, e não consigo gostar. Que,
tenta assistir pelo menos até a terceira, depois vocês assistem.
Nossa, meio sério.
Mas a pequenininha tem 8. A primeira tem 8 episódios.
Mas eu acho que eu vi a primeira e a quarta.
Eu vi e não consegui. Eu vi a primeira e a segunda, não consigo gostar. Tipo, não acho uma bosta, mas eu não consigo, sei lá. Alguém, foi um menino que fez do G1, que falou, porque essa série é pra homem.
Não, cara, é tipo... Na verdade, o problema que eu tenho com Entourage é o mesmo que eu tive com a segunda temporada de Nurse Jack, eu parei de ver. É que as coisas giram, giram, giram e não saem do lugar, meu. Na primeira temporada você percebe que o Vince nunca vai ter nenhum problema sério, que vai ser tudo resolvido por mágica. E parece que foi assim até agora. E é só pra você ficar vendo lá os carrões. Lógico que tem o Harry, que sustenta muito do humor da série. Tipo, 90%.
Ah, mas Entourage não é só isso. Tem as referências, é o mundinho lá só de Los Angeles, dos atores. Eu acho que ela é um conjunto. Ela não é só. Pra falar a verdade, eu nem ligo pro Vince, nem ligo o que acontece com ele. Eu gosto de Ari Gold, eu gosto do drama e dos guest stars, das músicas. Sei lá, é muito pop, é muito legal.
Cara, eu não curto o mundo de Entourage. Não essa coisa de Hollywood, porque tem séries e filmes bons sobre isso. Mas o jeito que eles mostram tudo aquilo eu não vou com a cara da série, eu acho ela antipática.
Eu acho que eles mostram aquilo em forma de crítica, não é? É muito.
Eu achava que ia ser isso, mas eu não sei, cara. Eu acho que é um pouco uma crítica pra parecer que eles estão coisando, mas na verdade é tipo um pornô de. Da vida dos ricos e famosos, assim, você vê pra ser. Mas eu não sei, tipo. Sei lá, é a série que, tipo, eu não gosto de gente que não xinga as coisas sem ver e tal, mas Entourage nunca me desceu direito.
Entendi.
É a série que eu não consigo.
Eu tinha isso com Californication e superei. Californication me ganhou.
Isso, Californication?
Eu assisti a primeira temporada e ri muito, mas aí eu larguei.
Existe e tá ótimo. A última
temporada era assim, tipo, ai, o Hank é fodão, o Hank vai fazer sexo com as meninas.
Não, mas mudou muito. Ele.
Eu devia ter vergonha de mim mesmo, né? Porque não vejo
ele
nada.
Ele é processado. Né? Não, acontece muita coisa. Muito bom.
Tá na quarta temporada?
Tá, Californication tá na quarta. Acabou a quarta agora. Até muita gente perguntou que seria a series finale, porque o final é bem. Parece que acabou a série mesmo, mas vai ter que.
Nossa,
e tá bem bacana. Outra comédia boa que muito pouquíssima gente assiste, Louie.
Eu adoro o Louie, cara.
Louie não, outra é que bom. Eu não consigo gostar. Que eu
vai
vi
agora.
Vários da primeira temporada, sei lá, vi metade. E tipo, era ele contando umas piadas sujas no negócio, no bar. E aí a vida. Eu nem lembro mais porque eu não gostava, na verdade.
Não,
mas
histórias desconexas, assim, ela que nem tem continuidade. Sim. E é tipo. É uma coisa estranha. Às vezes não é engraçado, e às vezes é triste, às vezes é muito engraçado. E. Puta, mas. É a série que dá mais uma visão de dentro da cabeça do cara que escreve a série, que é o
Louis C.K. Ela é muito específica.
Tipo, porque ele escreve, dirige, atua e edita a série. Tipo, ele faz tudo sozinho. Então, meu, ou você entra na mesma frequência do cara, ou você não vai gozar da série.
Eu
sempre gostei desse cara, meu. Tipo, é o stand-up dele e tal, eu acho ele muito engraçado.
Ele é muito bom, e eu vi esse final de semana o especial dele com o Chris Rock, Jerry Seinfeld
e o Rick Gervais.
Rick Gervais. Foi muito bom.
É só ele falando merda, assim, muito bom.
E, pra fechar a comédia...
Eu queria ganhar uma grana só pra ficar falando merda.
Quem?
Eu queria ganhar uma grana só pra ficar falando merda.
Imagina se a gente tivesse ganhando dinheiro agora.
Eles até falam isso.
Olha o Bruno, R$50 pra vocês ficar falando merda. Pô, R$50, isso é de graça. Ah, o Whitman não, gente. Também. Nossa, tô parecendo que tá fazendo um podcast de 2002.
Mas vai voltar, tá voltando o Whitman.
Californication.
Eu desisti de Whitman, foi boa a última temporada, bro?
Não, não foi boa. As três, depois que ela queimou o condomínio lá,
na terceira,
foi né? Ladeira abaixo.
Eu vi mais uma depois disso e odiei.
Isso é outra das séries que eu tentei ver, todo mundo fala, não, muito legal, muito legal. Eu vi vários... E não dava liga. Esquecia de ver, não voltava, aí via de novo, falava...
Whitman é bem problemática. Todas as séries do Showtime são. Não tem nenhuma série do Showtime que eu assisto e falo, meu, puta, essa série é perfeita. Porque eles têm uma coisa falsa, uma coisa de querer ser cool, assim, que as séries da HBO a maioria consegue evitar e ser sincera, não sei. O Whitman parece que eles estão sempre meio... Ah, olha, isso é uma série boa, assistam.
É... Já o AMC, só acerta, hein?
Outro nível.
Quer dizer, tirando o Walking Dead, né, que falaram que foi meio ruim.
E Rubicon, que não emplacou.
Ah, mas Rubicon era legal, não emplacou, sei lá, porque o público não quis ver, mas era legal.
É, a audiência tava quase dando traço.
Não, o cara, acho que é o autor o cara que escreve Community, o Dan Harmon, que falou que em algum lugar na AMC deve ter um executivo que quando você vai lá tentar vender sua série, você começa a falar, ó, a série é sobre isso, e o cara, ô, peraí. Isso aí é pra segunda temporada, tipo, porque, meu, são todas muito lentas.
Não, porque, por exemplo, Rubicon menos é a mesma coisa de The Killing, só que The Killing tem o mistério quem matou, então você continua vendo. Quer dizer, eu continuo vendo porque eu acho a série demais, pra mim a melhor drama no ar hoje é The Killing, mas é muito lento.
Muito lento.
Se não tivesse The Killing, não tivesse o mistério, a vida dos dois policiais, gente, que isso?
Cara, mas sabia, eu vi o último, todo mundo falando, puta, foi chato, larguei essa série. Eu não vi o tempo passar, cara.
Também não achei isso, não.
Foi chato?
Ah, o Twitter falou que foi chato.
Todo mundo falando que foi chato, largando, tô feliz que eu vou largar The Killing, e eu achei exatamente o contrário.
Cara, quando eu fui ver que tava no final, eu achei que tava na metade do episódio.
É, são episódios grandes, né, são 50 minutos quase. E muito boa. Agora
falando, eu fiquei falando sobre vocês. Ok, continua.
Tá meio esquisito, é, mas...
Mas, ô, Claudinha, The Killing, tudo bem, é muito boa, mas um dos melhores dramas no ar hoje é, de consistência, é The Good Wife. Você tem que assistir.
Ah, eu sei.
Ele é muito... Gente, é a série mais consistente hoje, não tem. The Killing começou agora, ainda não dá pra saber aqui que ela veio.
Então, mas beleza, pra mim não tem nada a ver com consistência, ele já tá no ar há muito tempo e se consolidou. É tipo, a série que eu... Passou, eu falo, preciso pedir pro Paul Torrent. É The Killing.
The Killing.
Tá, então
The
deixa eu organizar aqui, ó, olhando o meu roteiro do podcast.
Vai, dá um tique com a sua caneta, já falamos
comédias.
Disso.
Comédias. Ok. Peraí. Ah, tem mais um item aqui nas comédias. Posso voltar?
Ah, meu, para! Como você
a pauta, a banca requisita uma moção pra voltar no assunto, abre aspas, comédia, fecha aspas.
Falem eu.
O Zé, quem está a favor, diga sim.
Ai.
Ai.
Meu, eu adoro. Ai. Como é que é? Não? Nai?
Ney.
Ney?
Ney, tipo Neila Torraca.
Neila.
Tipo Neila.
Lamentava Neila.
Mas só... Oi? Ué, o cara não, né? Então, mas só pra fechar as comédias. O Bruno, você tá gostando de The Office, da saída do Carell? Que quando você estiver ouvindo esse podcast, leitor barro 20, ele já vai ter saído da série, porque ele sai amanhã.
Não é culpa nossa.
Oh, eu tô gostando. The Office pra mim foi sempre uma constante. Ele nunca piorou demais e também nunca melhorou demais, assim. Ele sempre foi uma constante, uma série muito boa. Eu não gostei do Carell tá saindo e a série continuar. Eu acho que ela vai bombar por um tempo, porque eles vão entupir de convidado especial, vai ficar aquele mistério sobre quem vai substituir ele. Mas assim que isso sentar, eu acho que vai ser declínio até o cancelamento. The Office já foi muito melhor, ela tá numa fase, ela tá numa subida, mas depois de uma descida muito grande. Ela tá melhorando, mas eu acho que não vai emplacar mais, não.
Cara, eu não sei, eu tenho, tipo, provavelmente vai acontecer o que você falou, mas quando estreou o Office americano, diziam que ninguém podia substituir o Ricky Gervais, e, meu, acharam o Steve Carell.
Sim.
Então, sempre pode acontecer um milagre.
Mas na sétima temporada, eu acho que poderiam fazer outra, fazer um, sei lá, se quiserem manter essa ideia. Não precisa seguir, né, na mesma franquia. Eu acho que essa série, esse The Office que a gente conheceu, ele é com o Steve Carell. Ele foi com o Steve Carell. Eu acho que substituir ele na sétima temporada, eu não imagino durando mais 7, por exemplo.
Ah, não. Mais 7 ninguém aguenta.
Pois é. Então eu acho que foi com a saída dele, deveriam ter anunciado, feito um mega estardalhaço para poder encerrar a série, encerrar ela em alta total e não tentar seguir sem ele. Eu acho que eles têm competência, sim. The Office não é só... Não é só ele que sustenta a série, tem muita, muita gente boa lá. Mas eu acho que ele é a alma daquilo ali. Ele é a cola que faz tudo se unir, sabe? Aquelas pessoas boas todas se unir. Eu acho que sem ele vai ficar sempre um vazio ali.
É. Bom, não sei, eu não tô gostando muito desses últimos episódios. Eu acho que eles... estão muito se despedindo do ator, do Steve Carell, fazendo um oba-oba que não combina com a série. Que, tipo, ou, sei lá, não combina com a série que era 3 anos atrás, porque eu não gosto, desde que The Office começou a perder aquela aura de depressão e tristeza que tinha antes, eu não...
Porque o legal da série, vou voltar a falar, tô em silêncio porque não vejo a série.
Eu achei que você tinha se revoltado.
Você tá tweetando, ela tá escrevendo.
Eu botei no mudo pra vocês não verem digitar. É o humor, o negócio do Rick Gervais é o humor meio triste. Assim, meio deprê. Você ri, mas você fala, meu, que merda a vida do cara. Enfim, essa é a minha observação.
Genial observação. Próximo assunto.
Então, não, a gente volta drama, porque você interrompeu com essa sua ata do inferno. Rasgar.
Eu achei que você tinha se revoltado com a minha ata e abandonado o computador.
A saída do Carol de Dove tá um drama também.
Passa, né? Tipo, um vídeo da câmera de segurança do meu prédio.
Você indo embora, tipo, com o fone ainda pendurado.
Pijama, assim, com o fone pendurado, meu. Sai, tchau. Ana Cláudia, tem que responder isso pra você. Não quero. Enfim.
Dramas.
Ah, meu, Bruno. Ai, Bruno, meu, vou te expulsar do podcast. Não você, BC, você é nosso convidado. Ah, esquece.
Faz o seu ranking aí de dramas.
Sei meu ranking de dramas. Não vejo dramas. Ó, The Killing, number one. Grey's Anatomy, number two.
Fim.
Só?
Fringe, number three. Hello. Hello, Brenna. You know this is what it is. Agora eu vou falar de Fringe, mas quem tá falando é a Cláudia.
Bem-Olivia.
A Cláudia está... Tem que falar com a subiandinha, assim, né? A Cláudia está num lugar ótimo agora, mas ela está dormindo. Agora sou eu.
William Bell pegou Cláudia Croyton.
Imagina, oi, eu sou atriz ali, como ela chama? Atriz?
Ana Torv.
Agora você vai falar, Ana Torv, agora você tem que falar um episódio inteiro assim, com a voz assim, fingindo que você é o William Bell, ok?
É, será que eles perguntaram pra ela antes e falaram,
você sabe imitar o
Leonardo Nimoy? Aí ela, posso tentar. Beleza, vamos escrever todos 3 episódios baseados nisso.
Mas o que, que vocês acharam dessa história aí?
Ó, no começo eu achei horroroso, quando a primeira cena que tem ela falando hello, Peter.
Não, o problema daquela primeira cena foi que aquele sino imbecil que eles tocam. Como que a tiazinha da limpeza nunca tocou aquele sino? E, meu, a Massive Dynamics é muito limpa.
Onde tava o espírito do Bell? A consciência, whatever.
É, tava no mundo, tava espalhada por aí, radiação eletromagnética, e tinha umas coisas no, né, que ele injetou na Olivia, quer dizer, que ele deu pra Olivia beber,
que
lá
puxaram
no 860. E aí, quando tocou, ressoou na frequência, blá blá blá, e aí a alma do William Bell baixou na Olivia.
Mas ele baixou nela porque ele aplicou alguma coisa nela, aqueles ímãs da
alma.
Ele
falou que ele deu um negócio de bebê pra ela quando ela tava com a
alma. Ah, é verdade. Mas o negócio é o seguinte, Fringe, eu acho que Fringe pode fazer o que ela quiser com os absurdos, desde que ela justifique muito bem ou que ela execute muito bem. Eu acho que essa execução da incorporação do William Bell na Olivia não ficou boa. Ficou assim. A toda hora que eu ficava vendo o episódio, eu ficava olhando pra. Bom, tudo bem, eu entendo que aquele é o William Bell, mas eu só conseguia enxergar a Ana Tov fingindo que ela falava.
Sabe que não? Sabe que eu curti?
Eu também embarquei, assim, cara. Eu acho que. No mínimo, metade do trabalho quem fez foi o Walter. De convencer a gente de que era o William Bell.
Pois é, mas é sempre, o Walter sempre. Ele
a graça foi porque o Walter tava alegre e se divertindo.
De voltar, tipo, de ter voltado o amigo dele.
Com Belly. Pois é, mas eu acho que Fringe, nesse caso específico, ela poderia ter feito uma execução melhor de tudo isso aí.
Não, eu acho que tava tão boa, quer dizer, não tava tão boa porque tinha toda a história do amor e do destino, mas tinha a série tava com um impulso, assim, e essa história deu uma desviada, assim, que você falou, opa.
Pois é.
Tão perto de acontecer as coisas mais importantes.
Excelente.
Hã?
Agora deu uma a primeira metade estava excelente, agora sim. Ai, Peter, você vai mesmo, mas você vai morrer. It's my destiny. Ah, vai cagar, gente, que saco essas crias do JJ, que tudo tem que ser destiny. Não,
mas JJ não mexe com isso mais, hein?
Ah, mas é os caras que criou, o Bruno falou no outro podcast, os caras querendo agradar o JJ, meu. Será que ele tá vendo a série hoje? Vamos botar uma referência?
É, tem então, essa.
Vocês viram o último? Sexta-feira
passada. Então, eu gostei bastante do último, acho que eles botaram então, de volta no rumo.
Foi depois do sonho, certo?
Foi
depois do
Inception, tá? Que o Peter encosta na máquina e sai voando.
É. Então, eu acho que eles puseram a série de volta no trilho, com essa guerra entre os dois mundos, e ficou bem legal. Agora, eu só acho estranho, porque já que o Leonardo Nimoy não quer mais atuar, ele falou que aposentou, não quer participar de mais nada, por que eles ficam criando formas do William Bell voltar, sendo que ele já morreu? Então teve isso, aí depois teve o desenho animado.
Mas o desenho animado não foi ele que dublou?
Foi ele que dublou.
Ah, tá.
Foi ele?
Foi ele, mas ele fez tipo por telefone. É porque assim, dublar aquele episódio ele faz em 2 horas. Tipo, se tudo aquilo fosse filmado, ia ser um mês da vida do cara.
Só por isso, né? Eu pensei, falei, meu, o cara não deve mais estar querendo ficar gravando, vamos fazer um desenho.
Não, ele falou que ia aposentar, ele não quer mais atuar. Entendeu? Então ele deve ter participado.
Ai, também é saco, né? O cara já é um velhão, vai ficar lá.
É, o cara
fez vamos repetir a cena de novo, não dá certo. Eu falo, ai, gente, tchau, esquece.
Tipo, o cara já tem o legado dele. Né?
Ah, então, já que ele não quer, deixa quieto, tira ele da série, escreve ele fora da série e pronto. Não precisa ficar voltando com ele.
É, eu não entendi a função desse arco aí da
volta do Rebel. O episódio foi bom, o arco até foi interessante, tirando a execução, que poderia ter sido melhor, mas ele, no decorrer da temporada, ele não faz o menor sentido, porque eles estavam caminhando para uma coisa, e aí pararam para, peraí, vamos resolver essa história aqui, que eles criaram um problema para resolver o problema e depois voltar a série.
É, ficou com cara de que, meu, eles não sabiam que ia ter mais 5 episódios, achavam que ia ter só mais 2, e falou, puta que pariu. Você sabe quem que você sabe imitar? Tipo, pra Natália.
Meu,
se ela soubesse imitar o Silvio Santos, ela ia virar o Silvio Santos.
É certa a resposta.
Bruno.
Cláudia.
Mas oi.
Agora tem o podcast todo.
Mas é o William Bell que tá falando? Quem é?
Belly. É tipo falar com voz de arroto, né? Quando era criança, meu irmão ficava contando até 10 no arroto. A Ana Torva atingiu a perfeição e fez um episódio inteiro de série falando com
o Não, o trabalho dela é muito bom. Muito bom o trabalho dela.
É, ela é boa mesmo. Tá bem.
Descobriram que ela era boa, né? Porque nas 2 primeiras temporadas ela só fazia cara de.
Ela era um saco, faça cara de boa, exatamente.
Aí, tipo, meu, vamos humanizar a Olivia. Aí bota a sobrinha dela lá e ela fica falando com a sobrinha monga.
Nossa, era... aliás, bom, tá pra nascer. Tirando Modern Family, The Middle, tá pra nascer criança em série, que é legal, né? Elas sempre são, assim, muito geniais e, tipo, elas têm umas sacadas sentimentais, assim, que sempre te comovem. É. Nunca uma criança que você fala, ai, meu, beleza, filha, vai dormir. Não, é sempre ela fala assim, tia, eu desenhei uma flor pra você. Aí vem lágrima nos seus olhos.
Aliás, o ponto fraco de The Kidding, eu acho os irmãos.
Nossa, os irmãos, eu ia falar isso agora, Bruno. Os irmãos da Rose lá, os irmãos da Rose e do The Killing.
Gente, são a única coisa que me incomoda na série, eu acho muito ruim.
Podia ter matado eles também.
Ah, não.
Os atores são ruins, cara. São dois moleques.
Mas eu acho todo o luto da família dela muito bom. Eu acho. Os pais dela, tipo.
Os meninos estão meio.
Estão cheios de roupa, assim, de moletom frio. E você vê que eles não tomaram banho porque eles estão desgostosos com a vida. Eu gosto.
Não, a família é boa. A Michelle Forbes tá, meu, excelente. O ator que fez o pai.
Ai, é muito bom, é.
Mas, meu, aqueles dois moleques, puta. E aí, eu espero que eles não deem muita coisa pra eles fazerem, assim, porque, meu, eles param a série.
É porque eles tiveram muita participação nesse quinto, né? Tipo, fui comprar cereal de pijama.
Aí o moleque mijou na calça.
Mijou na calça.
E quem vocês acham que foi? Será que a gente já mostrou quem foi?
Tem muito pouco personagem a série, é muito esquisito isso.
Pois é, eu acho que...
Na verdade, assim, eu acho que o político tá dando muita atenção pra ele sem ele ter participado de absolutamente nada por enquanto.
É. Mas acho que não foi... Mas acho que se no fim for ele, que vai ficar muito na... Tipo, é o terceiro personagem mais importante e foi o assassino.
A diária é que ele é um psicopata.
Que matou a própria mulher.
Ele matou a própria mulher, porque ela descobriu que ele era um psicopata, que abusava de meninas, e aí ele matou a Rose. Mas eu não acredito nessa tese.
A história
mas
é boa.
Eu pessoa também.
Se for essa, eu vou ter que pagar R$5 pra ela.
Por enquanto...
Eles vão ficar cada episódio, eles vão pôr foco em um e vão fazer de tudo pra parecer que aquele um é o suspeito. E no final vai ser o primeiro, entendeu? Vão ser 10 episódios, né? Devem ser 13 episódios. E o primeiro vai ser o primeiro que eles resolveram.
Mas, ó, digo e repito, pra mim, o que me motiva a ver a série não é saber quem matou. É a mesma coisa Twin Peaks, que pra mim não tem absolutamente nada a ver com The Killing, tirando o mistério. Você não via a série pra descobrir quem matou a Laura Palmer. Você via a série porque era boa pra caramba. Todos os episódios eram muito bons. The Killing pra mim é isso, beleza, a gente vai descobrir quem matou, legal. Mas se alguém chegasse, vou te dar um envelope com papel dentro, escrito o nome de quem matou, você para de ver a série. Não. Eu quero.
É
um
desenvolvimento.
E quem muito
vai fazer segunda temporada de The Killing?
Faço a menor ideia. Não, e a dinamarquesa já tem duas temporadas, né?
Na Dinamarca foi outro crime.
Foi outro crime.
Que eu acho uma solução meio meia-boca. Mas também não resolver nessa
Não dá pra não resolver na primeira temporada, né?
Mas às vezes um crime derivado desse, né? Ou seja, pra descobrir quem foi, acaba que matam outra pessoa.
Sei lá, alguma coisa assim que encadeia. Não, tipo, 10 meses depois morre outra pessoa.
Não, eu curto 10 meses depois morre uma pessoa.
Você gosta?
Eu gosto. Gente, pelo amor de Deus. Tipo, beleza, já sofremos agora.
Qual série que é assim?
Não, morreu o pai da Rose.
Tipo Dexter, né? Passa um tempo e aparece outro.
Ah, não, Dexter é um mau exemplo. Ah, o exemplo.
O pai do The Killing, da série The Killing, me lembra muito o Batista. Todo, eu acho.
Ele é o Batista não latino, né?
Ele é maturado.
A versão caucasoide.
É mesmo. Nossa.
Nossa, já pensou se a Laguerta fosse a.
Ah,
então. Minha pauta acabou, era só tinha um item.
Tem Game of Thrones também, né, que a gente não falou.
Mas dois episódios.
Mas o que vocês acham? Vai emplacar?
Eu acho que vai.
Ah, eu acho que vai, gente. Imagina o tanto de nerd que existe nesse mundo.
Assim,
tirando isso, a série é excelente, os livros são de ótima qualidade, mas. Mentira, eu não li. eu tenho. Não, eu acho que vai dar super bem. Vai dar super certo, mas.
Eu sempre me perco em série épica.
Já tem um público cativo.
Cativo, entendi. Não, mas será que ela vai conseguir transcender isso aí? Eu tenho muito receio com série épica por causa da quantidade de nomes. Eu nunca consigo decorar, eu nunca sei quem é quem. Eles falam aquela quantidade de nome lá.
É por isso que eu parei de ver e vou ver com HBO, com legenda bonitinho. Porque legenda na hora dos nomes faz diferença. Uma coisa eu quero falar, Mary. Aí você acha que o nome da pessoa é Mary e o nome da pessoa é Luísa, você que não entendeu direito.
Mas a legenda de The Killing tá saindo com um dia de atraso.
Eu não sei como põe legenda pra ver na minha TV. Eu deixo de ser legenda.
É que você vê na TV, né?
É. Mas Oi?
Não, eu ia explicar como faz, mas meu, não interessa a ninguém isso.
Não, interessa, é bom,
primeiro.
Só colocar o nome.
Não, mas que vai passar na HBO, já que eu assino a HBO e vai passar a HBO HD, etc, eu vou esperar pra ver. É um mês de atraso e ninguém vai morrer também.
Acho que é
Game of Thrones, não é The Killing, que todo mundo vai estar comentando, nossa, foi o pai que matou a Rose, e eu vou falar, gente, para, eu não vi. Quer dizer, sei lá, Game of Thrones tem mistério?
Tem, parece que da metade pra frente do primeiro livro, que eu acho que vai ser a metade da temporada, é uma reviravolta absurda atrás da outra, assim.
Bom, como eu já não tenho tempo de ler mais nada do mundo das séries, tudo que eu leio no meu próprio blog.
Mas eu não sei, eu tô curtindo, eu vi só sei o segundo até agora, mas o. Eu gostei bastante,
né?
Não acontece nada. Não, acontece bastante coisa, mas ainda estão armando, preparando o terreno. E acho que vai ser mais uns dois episódios disso, assim. E aí pra começar o bicho pegar.
Bom, vou esperar a HBO dia 8 de maio, acho que 21 ou 22 horas.
21.
Por que a HBO só estreia a série de domingo?
Não sei, é como lá também, né? Tipo, o dia de série da HBO é domingo.
É porque né? sábado tem um filme, né?
Segunda, terça, quarta, quinta são bons dias pra estrear série.
Mas eles repetem, é domingo com reprise nas terças. E terça e sexta, eu acho. Domingo, reprise terça à noite, depois sexta de madrugada. A HBO segue um padrãozinho, assim. E vai voltar Tremé também na HBO Brasil.
Voltou lá fora, eu não vi ainda o primeiro episódio.
Ah, mas Tremé tem que ver com o legenda também, que é o que eles falam. Nossa, tipo The Wire, assim, né? Tipo. É Hannah Snitch. Aí você fala, o que que esse cara falou? Tremé também é meio difícil de entender. Eu sou meio chato a primeira temporada, desculpa. Eu sei que é super uncool falar isso.
Não, eu entendo que ela largou no meio, mas. Depois ela volta, fica bom.
A gente já falou disso no outro podcast. Mas eu vou voltar. Posso pular um? Você me explica o que aconteceu, você não entendeu?
A temporada?
Você me explica em duas frases, né? Porque não vai ter acontecido muita coisa.
Eles tocaram jazz e eles ficaram tristes. Essa foi a primeira temporada.
A primeira temporada de Tremé.
O que me mim, o que me incomodava era o Lester de The Wire.
O Lester de The Wire, ah, tá.
Tipo, Hey Chief, aí ele botava uns negócios de índio, meu.
Às vezes eu fico pensando se tipo, eu gostar de Tremer se fosse no Brasil com samba em vez de jazz.
É.
E aí eu me sinto meio hipócrita de... Tipo, eu acho que eu não ia gostar.
Meu, ó, deixa eu falar uma... Ó, tá vendo? Eu tuitei, fazia tempo que eu não tuitava. Tem umas participações. É, Cláudia faz um top 5 de melhores episódios de Community. A gente pode fazer isso quando acabar a temporada.
Tá.
É... Ah, olha só. O Ok Again quer saber quão emocionante foi mostrar para a internet em tempo real a abertura do Blu-ray de Lost. É para o BC.
Como é que é?
Como foi emocionante mostrar a abertura do seu Blu-ray?
Foi, porque ele tinha acabado de chegar e...
Meu, para de gastar dinheiro nessas coisas, BC, para.
Não, mas foi uma dica do blog do JC, que é o cara que mais coleciona Blu-rays da história da vida. E o cara tem todos os Blu-rays e ele, eu não sei porque ele tem que ter todos que são lançados, mas ele não vê todos, ele compra só pra ter. Então ele acaba... que ele dá muita dica sobre os preços. Teve aquele deal da Black Friday lá no...
Quanto você pagou?
Paguei $120.
Ah, Pê Maria. Dou pra uma instituição de caridade, pra ver a luz, pra ver o lago da... não vamos falar disso.
Você já jogou o joguinho do Homem de Preto contra o Jacob?
Eu não sei jogar, eu não tenho instruções. Não tem instruções, mas tem aqui, tem as pedrinhas e tal, tudo. E aí ele tinha chegado, eu já tinha dado como perdido esse box, porque não chegava por nada, atrasou, deu problema no final do ano aí pra entregar, e eles tiveram que mandar outro. É, aí um dia eu cheguei, sexta-feira, eu olhei pro lado, assim, tava aqui a caixa, né? Aí eu falei, não, vou abrir isso aqui ao vivo. E eu fui abrir na mesma hora, eu já sabia o que tinha dentro.
A gente assistiu.
Vocês viram? Então, assim, foi, pra mim foi eu abri tremendo, assim, nossa, que legal. E já doido pra correr pra ver. Então foi muito legal. E,
tirando pra Lost a última temporada.
Não, são todas, né? São todas. E eu tô revendo com a minha namorada desde o primeiro episódio em Blu-ray.
Beijo pra namorada do BC. Meu, você tá fazendo ela ver se... Ó... Namorado do Bruno Carvalho.
Não acredito nele quando ele falar que...
Não acredito nele, tá? Eu tô usando.
Bruno Carvalho mente, é que nem o...
Ela tá vendo o Lodge, tá vendo o Dexter.
Ela tá em qual de Lodge?
Ela Dexter tá também na... fica ruim, namorado do BC.
Dexter fica bem ruim. Para da segunda, pra você ter boas memórias. Ó, se alguém viesse do futuro falar isso pra mim... No passado, quando eu tava vendo Dexter, eu ia agradecer. Então, oi, eu vou no futuro.
Gente, a quinta temporada de Dexter, ela foi média regular, mas ela vai melhorar. Porque eles...
foi média regular, é porque foi bostona. Porque quando eu falo que foi legal, zona, porque foi ruim. Desculpa, ABC, nós temos opiniões.
Tá, tudo bem. Não, ela não foi. Ela foi inferior às anteriores. Mas é porque tinha os roteiristas de 24 horas que eles contrataram. Agora eles mandaram eles embora. Vai voltar.
A culpa é do Jack Bauer.
Pois é, eles colocaram os roteiristas de 24 horas aqui na temporada e eles que cagaram tudo lá.
Tá, mas é a terceira temporada horrível, o que explica?
De Dexter?
Botaram os roteiristas de Lost pra fazer.
A terceira temporada foi a do Miguel Prado. Eu gostei.
Bruno Carvalho, tchau, fora do nosso podcast.
Doente pra Miguel Prado.
Pro Danilo Pérez, que viu, comprou Sopranos completo e começou a ver Six Miranda por minha causa.
E assistir tudo, você assistiu tudo já, né? Você acabou agora.
Puta, que série boa, meu. Parabéns, sem razão.
Pois é.
Sabe o que então... eu acho que é a série que eu assisti, que eu mais tenho saudade, que eu mais acho que eu penso todo dia assim. Ai, que saudade da pessoa Six Firando dos Fischer. Acho que eu vou voltar a ver. É Six Firando.
Eu também, eu vou voltar a ver com ela. Ela tá vendo então, ela tá vendo. Lógico.
Boa, namorada do BC. Não, esquece Lógico, vai ter a terceira, mas contém em mente que vai virar uma bosta. Investe em Six Firander, não tem erro. Ô, Bruno Carvalho, vai ver Sopranos e The Wire?
Então, me falam de The Wire, estão falando muito. O Matheus B, o pessoal dos blogs de séries estão falando muito de The Wire. Vou ter que pegar
muito
pra
mim. Legal.
Pra mim, The Wire é a melhor série do mundo.
Eu vi porque o Bruno tem uma grande influência em mim. E ele tem razão na maioria das vezes. Tá muito
pra bom. Mim é Six Feet Under.
Pra Cláudia Sopranos. Mas são...
Então a gente vai fazer um
podcast. Eu não falo porque pega mal pra minha reputação.
O que foi empatado?
conectado com Verônica
Mars. A gente tem que fazer um rodízio. Você já viu, o Bruno, você viu Sete Palmos?
É, eu vejo, Six Feet Under. Isso, a Cláudia já viu essas todas.
Quer que eu te leve? Eu vou falar uma coisa que eu te levo.
Então tá, vou fazer um compromisso aqui. Eu tava assistindo Sopranos, mas a locadora que eu alugo é virtual, as locadoras de internet, parou, ela perdeu, o DVD parou de mandar, então eu nunca consegui terminar de ver. E eu não consigo baixar todos.
Sério?
É, pô, eu vou pedir o...
temporada.
Eu vou pedir o JC.
Uma lata Globo.
Eu vou pedir o JC uma dica de um site que vende a série completa com desconto pra eu comprar ela.
Nossa, eu vejo várias vezes, mas tem primeira temporada R$50.
Pois é.
Não vê, eu vou te dar por e-mail.
Mas é muito esquisito a distribuição de DVD. Tem umas séries que não tem as temporadas do meio.
É? Qual que é o critério dessa gente?
Outro, tipo, Deadwood só tem a segunda e a terceira, eu não consigo entender.
No Brasil tem?
No Brasil só tem a segunda e a terceira, a primeira não tem.
Na Amazon, a caixa toda.
Mas então, Bruno, você não falou, seu top 5 de dramas... Se é que tem 5.
Oh, atual, The Good Wife, Fringe, The Killing, Grey's Anatomy, e acho que só.
É, o top 5.
Eu me lembro até agora.
Né? Que triste.
E aguardando muito estrear Breaking Bad.
Ah, é. Oh, saudade.
Volta dia 17 de
junho. Damages, Breaking Bad e Damages, é isso? Damages,
também volta.
Top 5 vai voltar assim. Você, tá
apaixonado. Damage garantida quarta e quinta temporada.
É.
Não, eu tô botando muita fé nessa série Lucky da HBO no segundo semestre. Mas acho que é só setembro, então. Tá longe.
É com o Dustin Hoffman.
Com o Dustin Hoffman, é do cara de Deadwood e John from Cincinnati. E com o Dustin Hoffman, o Nick Nolte, dirigido pelo Michael Mann. Tipo, parece um negócio sério, assim. Acho que,
mas qual é o seu ranking?
No ranking? Putz, eu acho que é... Primeiro, acho que Grey's Anatomy ainda, The Killing, Good Wife, Fringe, e meu, só pra completar, 5 Vampire Diaries. É muito viciante essa porcaria.
Não.
Ah, hoje você é no Ego, a minha do Vampire Diaries de biquíni. Clica lá, leitor.
Onde?
No Ego.
Vou ver agora.
Como é que é? Peraí. Dá o interesse aí, ego.com.br.
Gente, obrigado por ouvir o podcast.
Foi bom participar.
Até a próxima.
Então, observações de mulher. Um, ela é muito magra. Dois, ela tá tipo com frio. Eles nem botaram um Photoshop pra acertar a cor da perna dela. Tá com a perna roxinha de frio.
Não interessa. Dá o endereço aí. Tô entrando aqui.
É gostoso.
Não, mas tá meio triste, assim. Tipo, Game of Thrones deve entrar nisso aí daqui a alguns episódios.
Ah, alguém tá vendo a websérie do Kiefer Sutherland? Perguntou o Generosod.
Ah, eu vi esquecendo de ver, cara.
Também, esqueci.
The
Até o
Alex
acho que mandou o link, esqueci de ver. Mancado, vou ver. Kiefer.
E, putz, é só isso, tem mais algum drama?
Mas ele vai voltar, Kiefer Sutherland vai voltar numa série.
Nossa, vai voltar numa série que deve ser super legal, né?
Tim Pring, criador de Heroes. Sobre um garoto
do criador de Heroes. Já, tipo, você não assiste, eu vou assistir porque é Jack Bauer. Dois, ele é tipo o pai de um menino autista que na verdade pode voar, não é uma coisa assim?
Não, tipo, ele prevê o futuro. Ele não, ele é autista, não, ele é mudo. Ele é mudo e autista.
Não, eu acho que ele é mudo por causa do autismo.
Não, eu acho que ele é mudo e autista.
Mudo
não
é
sei.
Autista? Que moleque azarado.
É um negócio assim, é muito bizarro, mas acho que é pra fazer aquele negócio de desenho. Ele gosta daquele negócio de desenhar, né? Então, o Jack
Ball, ele desenha o futuro.
É,
igualzinho a Heroes.
Ah, não. E aí? Não.
Putz,
não.
A Cláudia. A série que a Cláudia descreveu, eu assistiria amarradão. O moleque mudo que pode voar e o pai dele é o Jack Bauer. Imagina, filho, onde você está? Aqui em cima, pai.
Ele não pode falar, ele é mudo.
Na verdade, você achou que ele podia voar, mas na verdade ele é autista.
Ai. Onde que teve uma referência a Shirley Temple? Ah, foi. É que vocês falaram de autista, eu lembrei do filme daquela autista do.
Da Temple Grandin.
Shirley Temple. Viajei.
Eu não sei do que você tá falando mais, Cláudia. A Cláudia tem um exame de sangue pra fazer amanhã, ela tava falando, e ela tá sem comer há, tipo 10 horas. Então ela tá meio com um pouco sangue no cérebro.
Então, que foi o Tracy Jordan que falou que ele ficou preso na máquina de abraços.
Máquina de abraços.
No Golden Globe, sério. Por isso. Aí você não viu o filme, você já não sabe, você já perde uma ótima chance de dar risada. Muito difícil. Acho que tinha que vir um manualzinho de instruções, assim. Todos os filmes e séries e livros tem que saber pra entender esse episódio.
Igual Lost.
Falando em Tracy Jordan, pra mim a melhor frase do Tracy Jordan de todas é que ele fala: eu tive que assistir Boston Legal nove vezes antes de perceber que não era um novo Star Trek. Pra mim a melhor frase do Tracy Jordan. E depois a do Jack Donaghy, que ele fala que ele não dorme em aviões porque ele não quer ser incepted, né?
Incepted.
Pra mim a melhor frase do Jack Donaghy é: eu corto meu cabelo a cada 2 dias, afinal o cabelo é o terno da cabeça.
A minha favorita do Jack Donaghy, que no YouTube, tem a Tina Fey foi esses dias promover o livro novo dela, ela foi no Google e deu uma entrevista de 1 hora lá pra um cara.
Isso é metade, depois eu tive que trabalhar.
E aí ela fala no fim que a frase favorita dela que ela escreveu em Thirty Rock é pro Jack, que é aquela que ele fala e repete no episódio 100, assim: por que você tá de terno? Depois das 6, o que eu sou, um fazendeiro?
Não é de terno, por que vocês estão
de
smoking?
Porque você tá de smoking, é. É só depois das 6, o que eu sou, um camponês?
Esse pensamento. Aliás, encomendei o livro da Tina Fey.
Te encomendou?
Amazon. Chegando já, já botaram no correio.
Tá, depois você me empresta.
Não.
Droga.
Tá bom. Para de ver minhas custas. Vamos acabar, eu preciso de xixi.
É, eu tenho fotos pra ver no Ego.
Já postei o link lá no Ligado em Série, tá lá.
Do Ego?
É, Nina Dobrev.
Então tá. É isso, tem pergunta de semana? Não, né? Tipo.
É, não, obrigado por ter vindo.
A pergunta da semana é: qual o seu top 5 de dramas e comédias?
Qual o seu top 5 de dramas e comédias? Muito bem.
Atuais.
Que estão no ar no momento.
Agora. Pode ter acabado a temporada. Tem que estar passando agora. Essa semana teve um episódio. Ou semana que vem vai ter.
É.
Vocês entenderam o espírito.
E é isso. Valeu, Bruno.
Valeu, BC.
Obrigado pelo convite aí. Acessem lá, ligadoemserie.com.br e no Twitter, Ligado em Série.
É, você que tem que mandar as pessoas pra cá.
É, pessoal, então, pobre, mas pobre.
Globo.com/legendado.
Não adianta falar
não
do
aqui, né, Bruno? Pelo amor de Deus.
Eu vou falar lá também, mas eu tô falando.
Até porque você botar o link no seu blog esperando.
É porque eu vou pôr o link
blog,
do podcast.
É o mínimo que você pode fazer por
eu
nós.
Vou pôr o link do podcast no meu Twitter, aí vai vir a horda de seguidores pra ouvir, aí eles ouvindo eu vou falar: sigam legendado, Globo.com/legendado. Okay, twitter.com/betapajós.
Ok, muito obrigado.
Tá, obrigado.
Você falando.
Vou indicar ali agora, hein?
Oi?
Vou indicar agora.
Lindo! Põe o canal de pico.
Indica durante a semana, pô. Ao longo da semana. A cada 2 horas, por favor.
A cada 2 horas, beleza.
Não, gente, é sério, tô apertada. Beijo, obrigado, tchau.
Tchau, Ladinho.
Tchau, gente.